Apocalipse capítulo 8, quero chamar os irmãos à palavra de Deus. Falando em oração, quero chamar você aos 5 versos primeiros do capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ainda o versículo 6. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Essa é a palavra do Senhor. Nós fomos apresentados ao carnaval mais evangélico de todos os tempos. Teve até bloquinho gospel, ficou sabendo? Participou? Não, né? Tá bom. Mas algo nos chamou a atenção de todos, eu imagino. O diálogo entre trios elétricos de Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Um diálogo teológico sobre o Apocalipse. O diálogo não foi muito profundo, é fato. Mas a Baby diz assim, abre aspas, o Apocalipse já começou, estamos entrando em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer em 5 e 10 anos. Fecha aspas. A Ivete, do lado de lá, diz assim, eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele. Fazendo referência à sua música, Macetando. A Baby ainda pede a Ivete que cantasse a música Pequena Eva, ainda no embalo da sua, do seu alerta, rompântico alerta. E a Ivete, então, interpela dizendo, eu vou cantar macetando, porque Deus está mandando, está macetando, certo? Fecha aspas. Como se não bastasse, nós temos o dia seguinte, a quarta-feira de cinzas. E faltava um teólogo nessa discussão. Então, foi evocado na plataforma finado Twitter, Felipe Neto. Eu prometo que nós vamos parar por aqui, tá? Mas então o Felipe Neto teceu o seu comentário daquela disputa teológica, daquele sínodo do trielétrico. O Apocalipse tem 36 anos que está chegando, comenta Felipe Neto ali na plataforma X. Para minha mãe, ela já falava do Apocalipse há mais de 50 anos. A minha avó, uns 90. E assim vai continuar sendo, sempre está chegando. Fecha aspas. Diante de tudo isso, eu queria trazer agora, de fato, alguém inspirado pelo Espírito Santo para falar sobre isso. E não sou eu, mas é o apóstolo Pedro, na sua terceira carta. Ouça com a máxima atenção. Amados, esta agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Segunda de Pedro 3, tá? Em ambos, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram. Esse é o objetivo de Pedro. Agora então ele diz, mas antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Ponto. Eu acredito que o senhor Felipe não conhece a segunda carta de Pedro. Eu vou tuitar para ele o capítulo 3. Virão escarnecedores com zombarias, seguindo as próprias paixões, dizendo, cadê a vinda dele? Onde está a sua vinda? E aí Pedro, sabiamente, lembra que o mundo é maior do que nós, que o tempo é mais longo que a nossa vida, e que a nossa sabedoria é limitada, e que nós nos esquecemos com facilidade. E justamente ao fazer esse exercício, o que Pedro coloca no meio? O caso da Arca de Noé. Para nos lembrar e ridicularizar os zombadores, dizendo, outros já foram ridicularizados no passado, sobre o mesmo assunto. Porque um dia, um doido saiu falando que ia cair água do céu, onde já se viu. E começou a construir um barcão, falando que ia colocar bicho lá dentro, de todo tipo. E nessa conversa doida e demorada, porque construir uma arca daquela envergadura, daquele tamanho, ainda que com informações precisas e instruídas, demorou. Noé teve centenas de anos. Demorou para fazer aquilo. E cotidianamente as pessoas passaram e viam aqueles sinais, aqueles pregos sendo batidos naquela madeira todos os dias. Coisa de doido. Mas um dia, as águas começaram a descer. E nós muitas vezes contamos essa história para crianças, dando uma suavizada grave. Mas o fato é que Deus fecha a porta da arca quando a água já está alta. Porque certamente Noé, ainda que não pudesse fisicamente fazê-lo, eu duvido muito que ele tivesse condições emocionais de fazê-lo. Porque o que começa a acontecer, e certamente ele já via, era a correria, o desespero, a gritaria e talvez já alguns afogamentos. O que se segue nos próximos dias, talvez horas, é muito corpo boiando. Uma cena completamente horrível. E a cena de dentro da arca não estava melhor. Vocês já imaginaram o que é uma arca? A gente faz ela coloridinha, bonita, com a girafa com o pescocinho para fora. Mas, meus irmãos, aquela providência é horrorosa. O medo e o pavor daquela família, vivendo pela primeira vez uma inundação, vendaval, e lá dentro uma escuridão sem fim, um cheiro horroroso lá dentro. Não tinha toalete, era um curral imenso, assustador, assustador. Mas esse era o exclusivo caminho de salvação. Deus estava dando salvação. Uma salvação talvez louca, vergonhosa, suja, mas salvação. A cruz não foi muito diferente. A cruz é suja, é vergonhosa. A cruz é maldita, é para difama, é para infâmia, é para punição de criminosos, é para expor ao ridículo, para derramar sangue. Ela é asquerosa, ela não é trabalhada, ela não é ornamentada, nem serve para ornamento. Hoje nós até usamos para enfeitar os nossos espaços religiosos, para nos lembrar de Cristo, às vezes até penduramos no pescoço, mas a cruz é algo para vergonha, para punição, para correção, para dar cabo à vida de gente ruim, mas é o único caminho de salvação, é o único meio de salvação, e continua parecendo loucura para o mundo, porque a cruz está dizendo que existe salvação para uma condenação. Existe um caminho para Deus porque não estamos com Deus. Existe alguém recebendo o mérito do perdão de Deus porque nós não temos o mérito para sermos perdoados. Alguém obedeceu porque nós estamos em desobediência. Existe salvação porque existe juízo por vir. Às vezes queremos Jesus, mas não queremos falar de juízo. Às vezes queremos falar do Evangelho, mas não queremos falar porque que o Evangelho existe. Ele existe como antítese da maldição, como cura para a condenação, como liberdade da escravidão que nós temos, do império das trevas, das nossas paixões, da condição caída, morta, pecaminosa. Para cancelar a inimizade que temos com Deus, necessariamente, exceto se formos perdoados. E eu sei o quanto isso é indigesto. Eu não sei o quanto a Baby do Brasil conhece do Evangelho, não tenho a menor ideia. Eu não estou aqui fazendo ressonância necessariamente com ela, porque eu não sei se ela sabe do que está falando. E quando ela coloca data no Apocalipse, é um problema grave de conhecer as Escrituras, porque Jesus não nos deixou tê-la. Não nos deixou. Aí nessa hora, eu não quero nem reafirmar as palavras dela e nem desacreditá-la de todo. Mas ela deixou elementos graves da própria Escritura de fora. No entanto, dito isso, eu quero pensar com você nessa noite que sim, tem um juízo por vir. E eu sei que nós não gostamos de pensar nisso. É por isso que muitos não querem ouvir sobre predestinação, eleição, porque pensar nessas coisas é reafirmar que existe um juízo e que vai chegar. Mas talvez você tenha alguém na sua casa não alcançado pelo Evangelho. Talvez seja a sua esposa. Talvez o seu marido, a sua namorada, o seu namorado. Talvez um filho. Talvez os seus pais. Queridos irmãos, eu sei o que é viver isso. Minha mãe entrou num casamento com um jugo desigual. Ela tinha 13 anos, começou a namorar. Meu pai, 28. Ela teve que aumentar... Não, 28 não. 28 ele se casou. Ele tinha... 27, 26, 25. Sou ruim de geografia. Ele tinha uns 25, mais ou menos, na época. Namoraram por 3 anos, então se casaram. Ela tinha 15 quando se casou, mas não podia casar com 15, mudou o documento para 16. Meu pai era carteiro da cidade. E minha mãe entregava correspondências no Correios. Meu avô era chefe daquela agência. Ele que fundou aquela agência. De Itaberaí, de Itaguari, eu não sei se de Itaúçu e de Uruana. Então, quando ele fundou aquela agência, foi nesse período, eles passando por ali, se conheceram, namoraram e casaram. Meu pai, de origem católica, se preparou como coroinha. Ia trilhar os passos ali do sacerdócio, mas, lá pelas tantas, era boêmio demais para isso. Deixou para lá e foi viver a vida dele. Não gostava muito nem do trabalho. Assim. Meu pai trabalhava o mínimo possível. Meu avô sempre insistiu para que ele assumisse os Correios, fosse o chefe da agência. Tinha ali uma possibilidade com nepotismo, tá? Na época tinha essa possibilidade. Mas meu pai nunca quis isso, não. Preferia entregar as cartinhas dele ali e tudo mais. Era carteiro. Mas então meu pai queria casar com uma moça presbiteriana. Presbiteriana de berço. Nascida na roça, na cidade de Uruana. Não dava. O pastor falou, não faço o casamento de vocês. Vocês estão em jogo desigual. E o meu pai, meio artista, um tanto quanto inteligente. Pastor, o que eu preciso fazer? Ah, Beto, você tem que fazer o catecúmeno e eventualmente se batizar e tal. Tá bom, vou pensar sobre isso. Esperou mais um tempo, voltou, se matriculou no catecúmeno, se batizou eventualmente e chegou até a substituir o pastor nas férias dele. Dirigiu estudos bíblicos ali, na igreja. Ler um livro e ensinar, fácil. Se casaram. Mas aí, a máscara da fé cai. E minha mãe começa a travar uma batalha de oração que durou mais de 20 anos. Orando pelo marido, que era um bom marido. Um bom pai. Mas que não amava Jesus. Então, no dia que a minha mãe era fraca na fé, ela não tinha com quem contar. No dia que a minha mãe não estava com força, ela não tinha com quem contar espiritualmente. No dia que a minha mãe precisava aconselhar na palavra os seus filhos, ela não tinha com quem contar. Minha mãe não tinha o direito de ser fraca. Minha mãe não tinha o direito de padecer na fé. Minha mãe não tinha o direito de precisar de ajuda, espiritualmente falando. E é isso que acontece com quem entra num jugo desigual. Caminha sozinho na fé. E minha mãe caminhou sozinha na fé. Eu fui criado aqui no Sonho Verde. E eu lembro de ver o meu pai na porta da igreja cristã evangélica, dentro de uma variante amarela, buzinando para minha mãe sair da reunião de oração. E minha mãe me pegar envergonhada e nós entrarmos dentro do carro e embora para casa. Eu lembro algumas vezes meu pai ia ao quarto onde minha mãe estava fazendo uma vigília de oração dentro de casa. E minha mãe comentar que meu pai abriu a porta e falou, vamos para a cama, não é possível que sua igreja inventou mais essa. A primeira vez que eu apanhei no rosto foi porque diante de uma briga dos meus pais. Meu pai pegou a Bíblia da minha mãe com a mão e amassou, assim. E eu lembro de ter um ímpeto de avançar na mão dele. Voar a Bíblia para um lado, em cima do guarda-roupa, e eu para outro. E eu esperei alguns dias para ter coragem de falar para minha mãe, sua Bíblia está lá. Isso tudo antes da gente sair daqui, de Goiânia. Eu saía dos 9 para 10 anos. Então, devia ser uma criança aí dos 8, 7 anos, sei lá. Vinte anos orando pelo meu pai. 20 anos uma batalha de oração. 20 anos pegado com o Senhor, lendo a Bíblia, crendo que Deus pode fazer alguma coisa pelo marido. E minha mãe nos criou na igreja. Curiosamente, meu pai nunca deixou que eu faltasse à igreja. Em algum momento a dor dela passou a ser nossa, os filhos. Até que meu pai se aposentou aos 47 anos aqui na Praça Cívica e então falou, quero descansar, vamos para o interior. E minha mãe voltou para Uruana, nós fomos mudar para lá. E no ano seguinte, meu pai descobre uma manchinha na perna. Com uma semana e meia, ele falece. Ele teve uma síndrome que foi descoberta, ou pelo menos intitulada, recentemente. Síndrome de Tournier. Uma doença rara, fulminante, agressiva. E falece aos 48 anos de idade. Por mais que tenhamos todo esse espectro de rebeldia na fé, foi-se ali alguém alegre, festeiro, dançarino, pintor, desenhista. Nos nossos aniversários, sem dinheiro, enchia a casa de cartolinas, escrevendo mensagens para nós com uma letra estilizada que ele inventou. Todo aniversário era assim. Pelo menos até o ano de 2000. E ao encontrar com Jesus, naquele período, me batia no coração. Mas meu pai morreu sem a graça. Isso significa que eu nunca mais vou vê-lo. Nunca mais vou encontrá-lo. Há um juízo e um Deus santo que não volta atrás com a sua palavra e nos deu Cristo, o caminho bendito para a salvação. Fora dele não há salvação. É difícil para você pensar que existe um juízo e que vai chegar? Por que que é difícil? Por causa do seu coração? Ou do coração de alguém que você ama? Isso deveria te lançar desesperadamente à pregação do Evangelho. Porque Deus diz que quem crê, esse será salvo. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele disse. Por isso, eu não deixo de pregar a palavra de Deus desde os meus 15 anos de idade e quero morrer pregando. Você deveria fazer o mesmo. É por isso que Apocalipse foi escrito. Domiciano domina sobre Roma. Estamos falando aqui do ano 96 a 98 depois de Cristo. Nesse período, ele agora avança para o inimaginável, superar o seu antecessor Nero, da época de Paulo. Nero chegou a botar fogo em gente, crente, na rua. Nero era um pouco pirotécnico. O que Domiciano poderia fazer agora para deixar o seu legado? Ele já usou fogo, já queimou crente. Vamos fazer o seguinte. Não mata mais nenhum líder. Não precisamos de um mártir a mais. Pega João e coloca em cárcere. João é mandado para a ilha de Pátimos. Capítulo 1, versículo 9. Por causa da palavra me achei em Pátimos. Porque ele estava pregando a palavra. Então agora ele é literalmente ilhado para não pregar mais. Segundo, eu preciso substituir o culto dessas pessoas. A partir de agora, eu quero ser tratado como Dominus et Deus, Senhor e Deus por todo o império. E aquele que se recusar a me adorar como Senhor e Deus, que arca com as consequências. Pode matar e prender os seus líderes. Prende os líderes, mata as pessoas menores. Esta é a situação do final da década do primeiro século. Está sendo a pior coisa do mundo ser crente nesse momento. Porque nós não apenas recebemos constrangimento digital, a gente perde a vida, a liberdade, tem família sendo separada. A gente não ganha só um estranhamento no trabalho, fica um pouco deslocado, sendo o estranhão da turma, o careta. É perseguição. Não pode ser cristão. Não pode amar Jesus no final do primeiro século. E nesse cenário, o Apocalipse é escrito e entregue para as igrejas da Ásia Menor. Não todas. Pelo menos é entregue para todas, mas não são todas as consideradas aqui na tratativa. Apenas 7. Para se valer de uma numerologia judaica, onde é expresso que a totalidade das igrejas estão sendo consideradas. Tem igrejas importantíssimas aqui que não estão sendo mencionadas como destinatário, mas certamente receberam essa carta nas mãos. Era uma carta circular. Para representar o povo de Deus. E as 7 tratadas aqui representam aspectos diferentes e distintos do tempo e no espaço que nós como igreja vivemos. Ou possamos vir a viver. E o fato é que eles recebem essa carta com o propósito de ter a visão redirecionada, a perspectiva reorientada no meio da perseguição e do sofrimento. A igreja precisa olhar um horizonte mais distante. E é justamente por isso que começamos no capítulo 4 em diante, de onde esse texto que lemos do capítulo 8, o sétimo selo, se insere com um clímax muito especial. Porque no capítulo 4 nós somos apresentados justamente a primeira visão fantástica. O grande trono de Deus. Porque o povo está sendo agora encorajado a olhar para o horizonte da história, para olhar para as suas circunstâncias e ver que a história não termina debaixo do trono de Roma. Mas que existe um trono superior e muito maior, muito mais poderoso, que é o trono branco, que está ocupado pelo Senhor e Deus, aquele que era, que é e que há de ser para sempre. Essa é a primeira visão que a igreja tem que ter. E segue-se então, a partir desse momento, alguns outros lances colocados aqui para nós, como o livro selado. Veja, existe um trono, existe um governo. Os reis da terra não definem o sentido da vida. Existe um soberano maior, tenham paciência. Olhem para mais longe, avancem o olhar, tenham esperança. Segundo, aqui está o selo, perdão, o livro selado, com 7 selos. O que é esse livro? Eu sei que isso merece um pouco mais de atenção, mas eu queria dizer de passagem para os irmãos algumas coisas. João chora quando vê essa imagem. E ele chora não é de alegria não. Ele chora de desespero, porque vivendo essa vida perseguida, onde o cristão pode sim sofrer por causa da sua fé, em Apocalipse está tudo certo, tem lugar para isso, para quem acha que a fé não deve custar nada. E João chora porque o livro selado é a história da vida. e não achou ninguém digno de abrir os selos ou de quebrá-los, são selos de cera. E se a história não pode ser lida e desvendada, ela não pode ser compreendida. Se ela não pode ser compreendida, ela não tem sentido. E a pior coisa que tem diante do sofrimento é não ter resposta do porquê estamos sofrendo. É a primeira pergunta que vem ao nosso coração quando alguém da nossa família morre. Quando passamos uma crise muito grande em casa, quando a dor vem, quando o sofrimento vem, perguntamos com o peito cheio, ao mesmo tempo que espremido, por quê, Senhor? E muitas vezes não temos respostas rápidas, não no tempo que gostaríamos. Apocalipse vem nos dizer: tenha paciência e confiança no Senhor. A história tem sentido, sim. E é nesse momento que João olha para trás e vê um leão. O leão da tribo de Judá. Assustador. E quando ele se volta para o livro, o leão agora é um cordeiro. E como cordeiro, ele é digno de abrir os selos. Se apresentando como a hermenêutica da história, o decifrador cósmico, aquele que é capaz de colocar todas as nossas dores e alegrias no devido lugar, aquele que é capaz de nomear as coisas e dar os pesos devidos a cada uma delas, aquele que é capaz de dar sentido à história, colocar em ordem a vida e nos dar esperança, portanto, aquele no qual devemos depositar paciência e esperança. Ele sabe o que está fazendo e voltará. Leão para a história, cordeiro para redimi-la. Leão para alguns, cordeiro para outros. Porque esse cordeiro é ameaçado, perdão, é apresentado com uma ferida mortal. Como que para a morte, diz o texto. E nós sabemos o que isso significa. Cordeiro para dar redenção nessa história, onde as dores terão sentido, onde as nossas perguntas terão sentido, e hora e momento para ser respondidas. Então os selos começam a ser abertos. Os quatro primeiros começam a falar do grande juízo de Deus sobre a terra. Juízo esse que nós olhamos e muitas vezes, pelo prolongar-se da história, não entendemos. Quatro cavalos e seus cavaleiros. Cavalos esses que falam de fome, destruição, preços altos e guerras. Cavalo que fala de morte, quatro cavalos e seus cavaleiros. Depois nós temos, em seguida, o quinto selo. E o quinto selo é apresentado para nós, mostrando mais, agora, dessa visão cósmica diante de Deus. Somos apresentados para as almas debaixo do trono de Deus, que clamam em alta voz pela morte do povo, pela morte dos santos. O sexto selo, então, se volta para o desespero dos ímpios, porque os ímpios estão chamando as rochas para cobrir eles da ira de Deus. Guerras, destruição e morte na história, inflação e preços altos, fome, doenças. Os santos clamando pela morte dos santos e dos justos. Sexto selo, os ímpios em desespero. Essa é a história da humanidade. Que enredo, irmãos. Que enredo assustador. Qual a nossa esperança diante de tudo isso? Qual o nosso papel diante de tudo isso? O sétimo selo nos encaminha para o final desse sermão. Mas nos coloca no devido lugar. Porque quando o sétimo selo é quebrado, é como que pela primeira vez o céu fica em silêncio por cerca de meia hora. Essa é toda uma linguagem figurada, para nos mostrar que alguma coisa está prestes a acontecer. Mas no silêncio, outras coisas estão acontecendo. Porque as imagens que temos em seguida nos mostram ou sugerem que esse silêncio é porque a oração dos santos estão sendo ouvidas diante do trono. É como se Deus colocasse todo mundo em silêncio para ouvir a oração da igreja. E se prepara, dando ao anjo diante do altar um incensário de ouro. Agora são evocadas figuras veterotestamentárias dos sacerdotes da época da tenda e do templo. O incensário ficava lá fora, junto ao propiciatório e próximo ao altar. No propiciatório é derramado sangue, no altar queimado a oferta pelo pecado. E o incensário se reunia agora para dentro do Santo dos Santos, com o candelabro, por exemplo, fazendo a mesma função, de levantar aroma e fumaça junto com o altar. E essa fumaça erigida sempre foi símbolo da prece, da oração do povo de Deus. Deus dá à igreja, do final do primeiro século, a visão de que existe um anjo. Quando as orações são ouvidas, e esse anjo tem as orações sendo levadas para diante do trono de Deus, subindo ao trono de Deus, e Deus para ouvi-las. E ao término das orações, diz o texto que ele responde. E ele responde ateando sobre a terra, diz o texto, encheu com o fogo do altar. O altar é onde houve morte para remissão de pecado. Ele pega desse fogo e lança sobre a terra trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E depois dessa resposta catastrófica, são dadas 7 trombetas para os anjos. E é dito a eles, preparem-se para tocar. E eles vão tocar 7 trombetas. E essas 7 trombetas anunciarão juízo. Juízo. E a vitória do Senhor contra os seus inimigos. O que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, há um juízo por vir. E ele não falhará. E ele é assustador. Não adianta espernearmos e não adianta sermos politicamente corretos. Deus não está interessado nas nossas políticas humanas. Ele não negociará com a sabedoria do mundo a sua sabedoria, a sua santidade. Não será vilipendiada por conta de alguns termos da ONU. Não será. Deus não se assusta com os reis da terra, nem com Domiciano. São zombadores do juízo de Deus. Deus trará juízo e virá. Achemos que esteja demorando ou não, virá. Já acharam que demoraram no tempo de Pedro. Segunda coisa, o sofrimento e a dor tem lugar na história do crente. Haverá aparente sucesso dos ímpios contra a nossa fé, contra a nossa esperança e contra a nossa liberdade, eventualmente. Haverá. E nós levantaremos perguntas honestas e muitas vezes dolorosas. Guardemos a fé nesses casos. Guardemos o coração no Evangelho e na palavra. Há esperança para aquele que crê. Mas em terceiro lugar, o que devemos fazer à vista dessas coisas? Saber que a nossa oração é caso sério para Deus. Saber que a oração do povo de Deus não é tomada por brincadeira e não é vã diante da história. O que Deus está nos mostrando no capítulo 8, finalmente, é que as orações do povo de Deus fazem parte do desenrolar da história. É como se a oração fosse o método pelo qual Deus coloca pregos numa madeira, através de marteladas. As suas orações não são vãs diante de Deus. Isso não significa que necessariamente Deus vai fazer tudo o que você quer. Não é esse o ponto da oração. Mas significa que muitas vezes Deus mesmo nos levará ao chão para orarmos, para termos intimidade com Ele. E através da resposta que Ele dará, Ele estará dando desenvolvimento na sua história e na história da humanidade. Isso significa que Ele dará por acontecer muitas coisas por causa da oração do povo de Deus. Por causa da participação da igreja em oração. A oração diante do trono de Deus não é brincadeira. É sério na conta da história. Por quem você tem orado? Como você tem feito isso? Demorou alguns anos. Mas um dia, minha mãe lavando roupa no tanque, e eu ali ajudando, conversando com ela, ela falou: filho, tem uma coisa que eu não te contei, mas eu preciso te contar. Um dia antes do aniversário, um dia depois do aniversário do seu pai, ele fez aniversário dia 6 de outubro, ele falece dia 8 de outubro. Dia 7 de outubro, seu pai estava entre uma dopação e outra. Ele teve um momento sóbrio e me chamou para conversar comigo. Eu já me assustei porque eu tive uma noite muito especial na madrugada anterior. Minha mãe conta que teve uma oração como ela nunca teve antes. Porque ela estava orando e de alguma forma percebeu que era a última oração que ela faria pelo meu pai. Nas palavras dela, e eu quero que você escute isso com muito temor e cuidado que eu vou dizer, eu não estou sugerindo modelo e nem experiência para ser replicada. Mas ela disse que viu um bebê indo para os braços de Deus. Um bebê mesmo, criança. E por isso ela entendeu, através dessa experiência, que aquela era a última oração que ela faria pelo meu pai. E mais uma vez ela estava ali na batalha de oração dela, batendo pregos na madeira. No dia seguinte, meu pai chama minha mãe para conversar, e meu pai não estava conversando aqueles dias. Por isso ela foi dizendo ela com muito assombro, né? E meu pai, em poucas palavras, disse algo que para nós foi muito especial. Ele disse: Maura, eu sei que você sempre orou por mim. E eu quero te dizer que eu creio. Meu pai vai falecer no dia seguinte. Às 11 e pouco da noite, mais ou menos, 10 e tanto da noite, mais ou menos por aí. Minha mãe demorou um tempo para me falar isso. São palavras verdadeiras? Não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu me agarro a elas com toda a força que eu tenho. Dá até para achar que eu consigo segurar. Na esperança de que um dia eu vou reencontrá-lo e dividir a fé juntos. Como eu quero abraçar meu pai sabendo que ele crê em Jesus. Quero e espero. Não dá mais para orar por ele. Não dá mais. Mas eu quero confiar na palavra pregada. Foi semeado. Nas orações semeadas, foi intercedido. Foi. Eu quero nessa noite dizer o seguinte: tem um juízo por vir, sim. Por isso, pregue o evangelho. Ore pelos seus. Quanto, pastor, o quanto de oração é suficiente? Até onde vale a pena? Então vamos até lá. Vamos até lá. O quanto que vale pelos nossos filhos? O quanto testemunho? O quanto da palavra? O quanto em oração investido? Até alcançarmos a nossa família? Os nossos amigos? Os nossos parentes? O nosso bairro? A nossa cidade? O nosso país? O quanto é suficiente? Façamos o máximo, porque a palavra funciona e não voltará vazia. Portanto, ai daquele que estiver fora da palavra. Não há o que fazer por ele. Virá um juízo. Virá um juízo. Que a zombaria termine, senão um dia a esperança terminará para os zombadores. Eu quero te chamar a oração nesse momento. Eu quero que você coloque alguém na presença de Deus. E se você pode, se ajoelhe por essa pessoa, nós vamos orar. Eu quero interceder por alguém junto com você. Ó Deus bendito. No Apocalipse de João, o céu foi colocado em silêncio para que as orações da igreja fossem ouvidas. Por isso nós te pedimos nessa noite, escute a nossa oração, Pai. Escute a oração da tua igreja. Nós temos pessoas para apresentar para o Senhor e te pedir: alcança, cura, perdoa, Senhor. E naquilo que depender de nós, nos dê um testemunho, Senhor, para comunicar o teu evangelho maravilhoso. Nos dê palavras, ó Deus, nos dê fidelidade. Ó Deus bendito, escuta a oração da tua igreja. Escuta esses nomes que estão sendo apresentados agora. Nos dê fé e perseverança. Deixa fluir em nós rios de água viva para essas pessoas, ó Deus. Pai, nos dê fidelidade no trabalho. Nos dê um testemunho fiel na escola, na faculdade, no trânsito, em casa, ó Deus. Nos dê vida com o Senhor, ó Deus. Ó Deus amado, escuta a nossa oração. Que teu Espírito Santo possa colhê-las com graça e levá-las ao Senhor, para a glória do teu nome. Que possamos pregar com ousadia o teu evangelho até a volta de Cristo. Nos dê coragem, Pai. Nos dê coragem, ainda que o mundo nos ridicularize. Nos dê um testemunho que te agrada, Senhor. Se for para perder dinheiro, que percamos. Se for para a glória do Senhor, ó Deus. Se for para perder prestígio, que percamos, para o louvor do teu evangelho e da tua graça. Nos ajude a saber, ó Deus, que o amor desse mundo não está incluso nos planos do Senhor para a igreja, mas que o amor do Senhor está, e que as nossas orações ouvidas também fazem parte necessariamente da história. Assim te pedimos, Paizinho, e pedimos a bênção do Senhor. Amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, hoje e para todo o sempre. Amém.